Alô? Alô?
Alô, será Ângela?
Oi, Mônica.
Oi, muito prazer, tudo bem com a
Igualmente,
senhora?
tudo
Que
com você.
ótimo. Eu estou ligando porque pelo zap fica difícil de eu poder lhe dar as orientações, entendeu? E como a nossa ligação é gravada, a senhora tem todo um respaldo, tá? Quanto a
Tá
isso.
bom, entendi.
A senhora tem hoje um ativo conosco no valor de parcela de R$ 360,10, não é isso?
É.
Então, a oportunidade que eu coloquei no seu. No seu aplicativo, tá? Que está disponível lá, é também de um novo, tá? Por quê? Por que que não dá para refinanciar isso que a senhora tem? Porque ele ainda não tem amortização suficiente para isso, entendeu? Então eu peguei a sua margem que hoje a senhora tem livre, tá? Num prazo máximo que a senhora tem concedido pela prefeitura, ok? E disponibilizei o valor que está lá no seu aplicativo, de R$ 33.213,40. Onde essa parcela, eu lhe garanto, lhe asseguro, que ela só vai vir o desconto somente no dia, no mês de janeiro, tá? No seu holerite, no seu contra-cheque do mês de janeiro. O que que acontece, por que que às vezes isso vem antes, tá, senhora Ângela? Só para a senhora ter um entendimento. A sua folha de pagamento, ela fecha todo dia 20, tá? Todo dia 20 é o fechamento da folha de vocês. Se esse empréstimo for feito no dia ou depois, não dá tempo mais de suspendê-lo. A orientação que a gente dá ao cliente é que aguarde o ressarcimento até o dia 15 do mesmo mês corrente, né? Que o cliente recebeu o crédito. No caso da senhora específico, a gente formalizando hoje, a senhora vai receber esse crédito amanhã, que a prefeitura está pagando em 24 horas. Tá? Então não vai correr esse risco, uma vez que a sua folha, né, o dia 20 vai cair no sábado, e mesmo que não caísse, não é dia útil, né? Porque é um feriado, né? E a
Dia
senhora
20 é.
é
Que dia que
feriado.
é? Que dia que tem?
Cai sábado agora,
Ah,
depois de amanhã. Então o que que vai acontecer? A folha da senhora vai fechar no dia 22, entendeu? Quando fechar no dia 22, essa parcela que a senhora que teria, no caso, né, que ser descontado agora em dezembro, não vai ocorrer o desconto, só vai ocorrer em janeiro, porque a folha já vai estar fechada. Eu estou falando dessa negociação que eu estou fazendo com a senhora, tá? Deixando claro isso. Não tem nada a ver com o que a senhora já tem ativo. Tem a ver com essa negociação. Então, eu lhe asseguro que essa parcela não virá para o mês de dezembro. Entendeu? Aí, se a senhora me disser assim, Mônica, e se vier? Se vier, eu abro um protocolo junto com a senhora, através do 4004, porque é um erro sistêmico, porque a folha da senhora ainda não está fechada. Entendeu? E já teve a data de corte de vocês. Tudo que está aqui em sistema já está virado automático para vencimento em janeiro. O que deve ter acontecido na outra ocasião é que não foi orientado para a senhora que a senhora tinha que, de repente, protocolar para receber o ressarcimento. Todas essas questões que a gente aqui da base
Não, não foi
orienta.
mesmo, não.
Ah, imaginei. Eu
Não
imaginei.
protocolar nada. Eu falei, o que que eu posso fazer? Ela me orientou.
Não.
Entendeu? Então, ela falou, não, vai ter. Aí veio o segundo mês, que foi novembro, descontou de novo. E eu estou cobrando dela, que vai descontar dezembro e janeiro também.
O que que vai acontecer? Eu vi aqui em sistema que está zerado o movimento de parcelas. A senhora olhou a sua conta nos últimos dias?
Não.
Não houve esse ressarcimento? Por
Você
quê?
acha que pode ter olhado, ter entrado? Não olhei, não.
Bom,
Eu,
sabe
sabe
por
por que eu não olhei
quê?
até para não me aborrecer.
Não, não. Sabe por que eu lhe falo isso, Sarangela? Porque no sistema aqui para mim, o seu consignado, ele está zerado de parcela. No sistema aqui para mim. Então, quando isso ocorre, é porque normalmente não teve nenhum crédito do cliente. Ou se houve, teve o estorno. Entendeu?
Entendi.
Então, assim, por isso que eu estou lhe orientando. A senhora faz uma busca, né? Filtra lá no seu extrato, de repente.
Tá,
Hoje é dia
tá.
18, né? Busca do dia 1 até hoje. Do dia
Tá.
1º de novembro até hoje, para ver se não tem um ressarcimento lá para a senhora. Tá? Mas quanto a esse especificamente, eu posso lhe assegurar. A senhora pode anotar meu nome completo, minha matrícula, tudo direitinho. Eu vou ter o contato com a senhora nesse número que é o meu corporativo, tá? Qualquer dúvida que a senhora tenha, porque assim, já teve a data de corte de vocês, tudo direitinho, então essa parcela não tem mais como vir no mês de dezembro. Entendeu? A senhora
Entendi.
só vai ter o desconto no mês de janeiro. Entendeu? Entendi. Aí esse aqui eu lhe asseguro totalmente, a senhora pode ficar tranquila, pode pegar esse valor e investir na sua obra. Esse valor que já saiu, que lhe desguarneceu, a senhora pode suprir com esse valor que está entrando. Isso eu lhe asseguro, entendeu? Lhe asseguro com esse valor de parcela, tudo direitinho, conforme está no seu aplicativo.
E eu estou aproveitando você, que você também está me dando informação sobre a encrenca, né? Eu tenho conta no Itaú também. E tá ouvindo me pedindo para transferir minha conta, coisa para lá. Eu não vou, eu fico com o Santander, porque é outro tipo.
Tem descontos por serem cliente de folha de pagamento. Vocês têm benefícios quando o cliente é folha de pagamento? É oriundo, por exemplo, a folha de, mesmo que a senhora transferisse para lá, tá? A sua folha de pagamento, ela passa pelo Santander para depois ir para lá. Entendeu? Então, assim, a senhora aí, as vantagens que a senhora perde uma vez deixando o seu corrente de Santander são gigantes, então não vale a pena. Eu recebo também proposta, tem a folha também é, né? A gente é para a gente portabilizar, mesmo a gente sendo operadora de Santander. Mas eu não faço porque eu sei que a gente perde vantagem. Entendeu? A gente perde vantagem. A senhora é cliente folha de pagamento, então a senhora tem vantagem. Então, assim, hoje a senhora está com uma linha de crédito muito boa, já aprovado em sistema, dependendo somente do seu aceite, esse valor integra até amanhã. Eu sei que, de repente, quem está com esse, a senhora falou com essa questão, uma questão de obra, né? Final de semana é precioso, né? A senhora já com o valor amanhã em conta, a senhora já podendo manuseá-lo, já podendo fazer alguma movimentação aí com o valor, sabendo que sábado é feriado, que a senhora, de repente, já pode aí fazer alguma antecipação de compra de material, alguma coisa amanhã mesmo, a senhora já tem o valor.
Eu estou com a casa quase pronta, até por isso, eu estava com a situação financeira equilibrada, aí eu resolvi fazer uma casa lá de campo, não sei o que, é uma coisa, na verdade, demais não, uma reforma, aumentar e tal, e aí obra você nunca prevê, aí eu deu tilt.
Nunca. A obra é assim, você estipula 10, quando vai ver, vai 25 já, eu sei bem que é isso.
Entendeu? Essa é a segunda vez nesses anos todos que eu pedi empréstimo no banco, sabe? Primeiro foi muito tempo, deve ter mais de 15 anos. Aí, eu não queria ficar muito enrolada com isso. Então, o que que acontece? Quando aconteceu isso, eu falei, caramba, eu estava sabendo que mês de dezembro, novembro, dezembro, janeiro, seriam os piores meses para mim.
Sim.
Entendeu? Eu sabia. Aí, o que acontece? Aí, deu isso, eu fiquei muito danada da minha vida.
Imagino.
Mas eu fiquei mais danada porque eu também não sei com a Vanessa, porque a Vanessa... Foi tão claro e cristalina. Ela, coitada, ela me deu as dicas para eu comprar com a outra. Porque eu não estava entendendo com a outra menina. Não, a outra menina me explicou, a burrice era minha mesmo.
Sim.
Aí, o que que acontece? Quando deu esse negócio, eu falei, meu Deus do céu, que ser leal, como é o meu jeito de agir, Deus lembra.
Sim.
Aí, a Vanessa aí, a Vanessa de férias, botou você, né? Ficou você, né?
Sim.
Então, eu quero ver, você já jogou alguma coisa lá para mim? É porque eu quero ver, estudar primeiro, eu quero ver o que valor, quanto que eu vou precisar.
Tá, também então, eu coloquei para a senhora a melhor proposta que tinha em sistema, a fim de alinhar a senhora na menor taxa, tudo no melhor custo-benefício. Eu deixei lá já disponível no seu aplicativo, eu não coloquei ainda para aparecer na sua tela, já está aprovada no nosso sistema, que eu preciso do aval do cliente, né, para soltar o aplicativo, já está aqui aprovada, tá? Estou com ela na tela aqui, eu posso lhe dar todas as condições e automaticamente esse valor. Inclusive, eu estou verificando aqui, que de repente, até se a senhora quiser, é que eu não sei quanto a senhora vai precisar efetivamente. E depois a senhora até poderia quitar esse outro que a senhora fez.
Isso é que eu queria fazer.
Deixa eu verificar se
eu quitava, eu queria ver que forma seria bom fazer isso. Eu quitava, entendeu? Aí eu ficava com uma quantia menor comigo e pagava o juro desse e não tinha o juro do outro, não é isso?
Isso.
Eu
posso verificar aqui.
Eu não quero ficar enrolada, não. Eu queria ficar bem desenrolada e mais confortável, né?
Vai ficar. A gente vai alinhar uma melhor condição aqui para a senhora. Deixa eu verificar o saldo devido atualizado. Eu não estou muito segura do seu saldo atual. Peraí, só um minutinho. Eu vou atualizar ele aqui. Aí eu lhe passo. Acho que é o melhor fazer para a senhora poder. Só um minutinho. Tá vendo como é que isso tem que ser falado mesmo, né?
Não. É porque eu estava em trânsito. Eu tenho uma neta e eu pego ela no colégio, ela fica comigo a maior parte do ano para minha filha trabalhar. E minha vida é corrida e tem coisa de trabalho que eu faço. Todo mundo é enrolado hoje, né?
Não tem como. E assim, hoje a melhor pessoa para ficar realmente com o filho da gente é a avó, né? Não tem jeito.
Né,
A minha
menina?
mãe fica com a minha sogra.
Ah, essa tem filhinha de quantos anos? Criancinha de quantos? Ah, guardada da minha neta.
Ah, é?
A minha filha tem 35.
É.
Então,
hoje se eu tivesse mais uma, eu já estava doida, né? Porque com uma, já para administrar, ela tem mais
eu
uma.
Sei,
ela.
Eu sei.
Ela só tem ela?
Não, só tem ela. Nasceu na minha casa. Aí a minha filha já separou do pai dela e tudo, mas são amigos. E ela nasceu na minha casa, o que acontece? Ela prefere vir ficar comigo, sabe?
É.
Pai e a mãe são... Então, aí o que acontece? A escola dela é lá no Cosme Velho. Era aqui perto. Fizeram lá e minha filha mora lá perto. Ela quer ficar comigo e vem pra casa. É mole? Hoje eu tava falando com você, agora eu vim pra casa com ela. Ela tá tendo uma aula particular ali na sala. Por isso que eu falei, eu tenho que receber a professora, ajeitar todo mundo lá, oferecer um café, deixa ela lá pra eu poder vir falar com você. Por isso que eu falei, amanhã eu levo ela na escola, depois eu vou para a ginástica, que eu preciso fazer minha yoga, senão eu não consigo, né, dar conta.
Dar conta, tem que ter alguma coisa para te ensinar, né? Tem que ter alguma coisa nesse nível.
Já trabalhei muito, já dei muita aula, quer dizer, eu tô bem porque eu faço ginástica, não estaria aguentando tranco, não.
Eu tô pensando seriamente em me adaptar a isso. Eu tô pensando seriamente, olha, só de cliente essa semana, a senhora já é a terceira pessoa que me fala de yoga.
Menina, maravilhoso.
É, já faz há muito tempo.
Muito, muito. É. E a yoga ou um alongamento bom. Por exemplo, agora minha professora está fora. Eu estou fazendo um alongamento maravilhoso. Sai da aula. Menina, eu parei a pandemia inteira. Quando eu parei a ginástica agora na pandemia, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ter problema de estômago que eu nunca tive a vida toda. Comecei a ficar doente. A ginástica é importantíssima
para
todo mundo. Exatamente.
Eu ia acompanhando a minha tia, que ela teve câncer de mama e ela fazia ali no Tijuca.
Quem teve câncer de mama? Camila?
Não, a minha tia, irmã do meu pai.
Eu tive também, querida. Tive também.
Olha, meu Deus.
Tive, fiz mastectomia dupla para evitar, estava só um comecinho. Mas tô numa boa, entendeu? Não põe isso na minha cabeça, não.
Fiz a reconstrução, fiz a reconstrução.
Fiz a reconstrução, mas na hora. Eu fiz quase como um preventivo.
É mesmo.
Ai, sabe qual? Porque a minha mãe teve, a minha irmã.
É, eu perdi minha mãe. A guerra foi. Eu perdi minha mãe para essa guerra. Não, minha tia tá muito bem. Minha tia já teve há mais de 14 anos atrás. E agora perdi para minha mãe, porque da minha mãe focaram errado. Porque minha mãe, ela tinha um tumor no peritônio. E focaram no da mama. O da mama era grau 1, era metástase.
Ah.
E focaram no da mama, elas extirparam a mama dela direita. E, portanto, o câncer dela, o agressivo, era justamente no peritônio. Aí,
chato,
quando ela foi, ela começou a fazer uso da quimio oral, e suporou uma úlcera por causa da quimio oral. Então, minha mãe, efetivamente, não morreu do câncer de mama. A minha mãe morreu do que ela fez para combater o câncer de mama. Porque, devido a isso, como o câncer dela na região gástrica, né, afetou todo esse contexto, todo. Então, a minha mãe realmente... fizeram o tratamento inverso nela.
Ai, meu Deus. Ai, eu lamento muito.
Então ela estava aqui. O próprio onco dela falou assim, o câncer de mama dela, eu estava até grávida quando a minha mãe descobriu. Aí ela virou e falou assim, olha, se o câncer de mama matar a sua mãe, eu vou ter que rasgar meu CRM, porque o nível de malignidade dele é muito baixo. Porque ele era uma metástase, ele não era o câncer efetivo que ela tinha no corpo.
Ele tinha que ter ido lá na raiz, né?
Lá na raiz. Foi o que aconteceu com o meu sogro. Meu sogro fez direitinho. O meu sogro descobriu um de próstata, aí ele pegou, tirou a próstata direitinho, mas ele fez um mapeamento. Descobriu que o câncer do meu sogro era oriundo do ilíaco, um osso na bacia. Aí conseguiu conter o do ilíaco. Meu sogro descobriu o câncer antes da minha mãe, meu sogro tá aí e minha mãe foi embora.
Poxa. Ele catou aonde, seu sogro?
Meu sogro se trata na... Ele ali na Barra, eu não vou lembrar.
Ah, agora, tá. Entendi.
Esse aqui é um prédio que é só de oncologia.
Ah, sim.
Se eu não me engano, é na Vida das Américas, ou é dentro de algum daqueles shoppings, eu sei que é lá na Barra. E ele faz os exames dele, senta no mesmo lugar e em Botafogo, que o médico dele não quer que ele faça lá na unidade, só quer que ele faça lá em Botafogo. Entendeu? Que eu não, também não me recordo o nome, mas aí todo mês ele está sempre acompanhando. Ele está com uma metástase pequenininha na mama, mas o médico disse que não vai nem mexer, porque é muito pequeno o tumor. E ele, como ele já faz uso da químio, né, para a questão da próstata, para não voltar aí para o ilíaco, aí ele falou, olha, isso mesmo, o que a gente está fazendo está combatendo isso. Mas é muito pequeno, não vale a pena a gente mexer. E essa briga do meu sogro já dura aí há mais de 12 anos e ele está aí muito bem, obrigada.
E daqui a pouco tem que se manter vivo. A minha irmã tem também, da minha irmã também foi com metástase, da minha mãe faleceu, minha mãe tinha 80 e tantos anos quando descobriu. A minha mãe chegou, ficou boa, mas depois teve uma depressão, tum. Mas a minha irmã está se tratando. A minha irmã já ele avisou que era agressivo dela. O meu foi uma coisa inicial. Mas eu quis preventivamente, tirei as duas, sabe, meu plano de saúde permitiu. Eu fiz igual uma amiga minha, para prevenir, entendeu? Mas aí,
né, também.
Foi uma coisa inicial, mas a gente nunca sabe. Mas de qualquer jeito, eu digo para minha irmã, a gente tem que nos manter vivas, porque a medicina está crescendo demais. E daqui a pouco isso aí vai virar uma doença crônica, não é uma doença que mata. Entendeu? Isso está breve para acontecer.
E quantas pessoas são recuperadas? Né? Antigamente era uma doença muito assustadora. Meu sogro mesmo com diagnóstico de câncer nos ossos, né? Porque o ilíaco é um osso. Né? Então, não avançou pelo esqueleto dele. Não, não, não foi pegando nenhuma outra parte óssea dele. Não foi. Ficou ali. Foi dar na mama. E o da próstata que ele descobriu previamente. Porque ele descobriu, assim como da minha mãe, ele descobriu no local que não era. Só que o médico, assim, muito perspicaz, resolveu pesquisar justamente pelo grau de malignidade que ele achou muito pequeno. Entendeu? Então ele foi buscar. E realmente a fonte do meu sogro era no ilíaco. Entendeu? E o doutor era no peritônio, só que da minha mãe fez o tratamento exatamente.
Quando foi que ela faleceu?
Ela faleceu tem 8 anos, a idade da minha filha. Minha filha nasceu, ela morreu.
Minha mãe foi em 2016, né? Ou seja, dá 5, né? Dá 5 anos.
Tem pouquinho.
Tempo, é muito ruim, né? Perder mãe, né? Acho que
não,
isso aí.
A gente perde a identidade. Eu fiquei por um momento.
Eu penso. É isso que eu penso.
Uma sensação de que eu não era daqui, uma coisa estranha.
Você fica igual um papazinho no mundo, parece que você não tem rumo.
Parece que não tem rumo. Eu
falo muito ruim.
Eu falo, porque mãe é um vínculo tão grande com a gente. Quando ela se foi,
uma raiz.
Eu perdi. Quem sou eu, né? A gente fica se questionando, quem sou eu?
Exatamente. Você definiu a mesma coisa é a mesma coisa que eu sinto, eu acho que todo mundo.
É isso. Mas olha, eu tenho certeza que. A gente tem um plano, né?
Mas você tem a sua filha agora, sua filha agora.
Isso.
Te dá rumo, te dá, obriga a olhar, a focar, né?
Isso. E ela me ensinou a ser mãe, né?
Isso.
Ela deixou a missão dela aqui, que ela me ensinou a ser mãe.
Então.
Eu acho que é bem isso, né? A gente, ela veio com a missão, porque eu, né? Que a minha irmã já era mãe e tudo, só eu que não era ainda. Então ela veio com essa missão, ela me encobriu, ó. Eu te ensinei a ser mãe. Vai cuidar dessa filha assim, porque se ela deixou lembranças e se eu sinto saudades hoje é porque ela foi uma boa mãe. Entendeu? Ela foi uma mãe completa.
A sua filha de nascer em que mês?
Abril.
É, que nem eu.
Ela
é 4
de abril. 4.
É a Ariana.
É a Ariana.
Danada, retada pra caramba.
Eu sei.
Trabalhei com astrologia.
Ah, você trabalhou com isso?
Muito tempo.
Não, eu gosto muito de.
Você é taurina?
Eu sou taurina.
De que dia?
10 de maio.
Então, eu também sou taurina.
É?
É, porque 4 de abril é ideia Áries, né? Eu sou de 27, mas eu fui registrada 28. Então, eu sou taurina. Então,
independente da data de nascimento do registro, a senhora seria taurina de qualquer maneira.
É.
Porque a partir do dia 21
de abril. Não. Não, mas eu digo porque do meu registro em todo lugar está 28, mas na verdade foi 27.
Ah, é?
Mas mas taurino são boas mães. Touro gosta de ser mãe.
Eu gosto bastante. Eu sou bem mãe mesmo. Entendeu?
Eu gostei.
Eu
agora
de viver trabalho de escola, de sentar junto.
Eu também. E agora eu tô fazendo o mesmo com a minha mãe também.
Tá vendo?
Olha, mas eu trabalhava, fazia tudo. Eu tenho cliente para astrologia, não estou podendo pegar para eu depois. Para socorrer a minha filha, que trabalha para caramba.
Não, tem que ser. A gente tem que ter esse momento, né? Olha, eu consegui verificar aqui para a senhora o saldo devedor desse outro empréstimo que a senhora tinha. Que a senhora tem, né? Está em torno, tá? De. Saiu da minha tela de novo, mas eu acho que era 17 mil e pouquinho. O que que acontece? A senhora pegando esse de 33.213, a senhora consegue anular esse outro para não ter mais dor de cabeça ou nada. E a senhora vai ficar ainda aí em torno de uns 16 mil reais para seu uso.
Pois é, mas aí eu tenho que saber quanto que vai ficar a minha coisa por mês.
614. Elimina a outra, só não vai ter mais a outra e fica só com a parcela de 614. Ela não vai ficar com as duas.
E não pode jogar para fevereiro, não, isso?
Não, deixa eu explicar para a senhora o que aconteceu. Essa campanha de fevereiro foi uma campanha assim, relâmpago. A gente tinha aumentado a taxa Selic. Então, não dava para reduzir a taxa de juros para o cliente. Então, adaptou um prazo maior para que o cliente não sentisse muito no bolso, né, o valor da parcela. E, consequentemente, da maioria teve que aumentar. Quem refinanciou, porque o caso da senhora não foi esse, mas quem refinanciou sentiu efetivamente no bolso, que a parcela aumentou bastante. Então, a gente criou essa campanha. Só que agora, devido a esse ajuste que teve na taxa novamente, não dá mais para vencer nenhuma parcela acima de 90 dias. Entendeu? Não tem mais como vencer. O sistema breca na mesma. Se desse para eu operar, automaticamente eu já jogaria para a senhora. Eu só consigo colocar aqui ou para dezembro ou para janeiro. Entendeu? Para dezembro eu nem sugeria a senhora, porque interessante não seria.
Não,
não seria. Então, eu já abordei a senhora direto para janeiro com essa expectativa da senhora ficar em esse... Porque, assim, são quase 90 dias. Efetivamente, não são 90 dias completos, porque a senhora vai ter o desconto no início do mês de janeiro, né? Então, assim, a senhora não vai ter... Não são 90 dias completos. Mas, no entanto, facilita muito, porque vai ter passado essa situação aí de final de ano e tudo mais, né? E, se Deus quiser, você não sei se a senhora já recebeu alguma parte do 13º, já teve...
Eu ainda tenho um 13º para receber.
Então, aí, por isso que a gente ainda continuou com o vencimento desde janeiro, porque o Bacen liberou para a gente ficar ainda com o janeiro, mas fevereiro a gente não tem mais. Nem pode mais constar no sistema. Eu até tento abrir aqui, ó, estou falando com a senhora, tentando abrir. Se a senhora quiser, até mando um print dessa tela para a senhora verificar. Não vai, não
tá.
Abre.
Deixa eu te falar uma coisa,
sim.
Mônica. Você pode mandar para mim? Você está me oferecendo, então, 33 para eu pagar os 17, sei lá quanto que deu aí. Né? Eu tenho notado aqui, não é isso?
Isso.
Sobraria quanto? 20...
Vou dar os valores precisos. Será só para essa senhora...
Aí, mas se por acaso eu quiser menos valor para ficar com uma prestação mais baixa, pode ser feito também?
Pode, mas olha, eu acho que para a senhora, para a senhora não correr nenhum risco, até porque, né, a senhora disse que teve, né, no seu orçamento aí alguma coisa desvanecida, eu acho que para a senhora, se a senhora depois quiser refinanciar isso, é juros sobre juros. Aí para a senhora não é interessante. É assim, eu verifiquei, até porque a senhora não está enquadrada, né, no prazo máximo com a taxa máxima. A senhora está na taxa mínima, entendeu? E com um prazo menor. Então, assim, na minha opinião, para a senhora seria melhor a senhora pegar o valor todo. Entenda bem, a senhora vai ter um valor de parcela maior do que o que a senhora tem, mas o que eu estava lhe ofertando anteriormente era a senhora ter essa parcela somada a outra. A senhora vai aniquilar aquela. A senhora vai acabar com ela. Entendeu? Então, assim, para a senhora hoje...
E o prazo é o mesmo? E o prazo é o mesmo?
O prazo são 132 parcelas. O prazo da prefeitura são 144.
Mas aquela outra... Aquela outra estava com prazo de quantas parcelas, aquele primeiro? Eu tenho anotado aqui,
o
mas
primeiro,
eu não...
O primeiro, acho que são 96 da senhora, que a senhora fez.
Nossa, agora mas também vai ficar carinho, né?
Mas
porque
isso
são...
bem, de 96 para 120 são poucas parcelas. Se seria... Não posso ter esse valor todo. Tem cliente aqui que a gente não consegue fazer com menos prazo. E tem que fazer nos 144 para liberar o valor. E o da senhora eu estou conseguindo com esse valor. Entendeu? Eu estou conseguindo fazer para a senhora no prazo de 132, a senhora começando em janeiro, e a senhora, depois a senhora querendo antecipar de trás para frente, a senhora já foi apresentada nesse sistema, da senhora fazer antecipação? Alguém já passou para a senhora isso?
Não.
Então, eu vou passar também, porque eu estou vendo que ninguém passou muitas informações para a senhora, né? É, a antecipação de trás para frente, vamos dizer, a senhora está nativa ou a senhora já é aposentada?
Aposentada, aposentei.
Se a senhora estivesse na ativa, vamos dizer, fazer uma simulação da ativa, porque é uma coisa peculiar que é ter férias, né? Aí o cliente recebe um valor a mais do que ele não, habitualmente ele recebe, né? Dentro daquele mês. Aí tem cliente que gosta de antecipar, pega a parcela lá do final e traz para cá e antecipa, ele ganha desconto entre 30% e 40%. Então, assim, uma parcela de 312, a senhora pagando de 30% a 40% de desconto, a senhora vai ter um valor bem menor. E o que, que faz com isso dentro do seu consignado? A senhora consegue ter um custo efetivo total menor, né? O empréstimo se torna um valor inferior para a senhora e ainda diminui o prazo, porque a senhora está antecipando a parcela, consequentemente amortiza o prazo e diminui ele. Então, assim, a senhora não é obrigada a ficar nesse prazo, a senhora pode fazer movimentações. Tá.
Depois, né? Vamos que depois eu me restabeleço, eu posso...
Isso. A senhora pode fazer qualquer momento. A senhora pode me ligar e falar, Mônica, eu estou com um valor aqui, mas eu não sei quanto vai dar. Eu tenho aqui R$500. Vamos fazer um valor um pouquinho maior. Eu tenho R$1.500 aqui. Quanto é que dá para eu poder antecipar? Quantas parcelas eu consigo antecipar do meu consignado? A gente vai fazer o cálculo e eu vou dizer para a senhora. Quantas parcelas a senhora vai conseguir antecipar com esse valor. Que nem sempre o cliente vai ter o valor preciso, né? De uma, ou duas, ou três. Às vezes ele tem um montante, ele tem 2.000, ele tem 1.500. Aí pode mencionar que a gente vai fazer o cálculo para a senhora fazer a antecipação. Entendeu? E o consignado, ele é muito bom por isso. Porque ele não é um cliente que paga de parcela fixa, com uma taxa já calculada até o final do prazo, onde ele pode fazer uma movimentação de forma de diminuir o prazo e, consequentemente, o valor do consignado dele final. Entendeu?
Uhum.
Então, por isso que eu considero para a senhora a melhor proposta, porque dá para a senhora fazer essas movimentações. Entendeu? Eu vou passar agora para a senhora o valor...
Passa por escrito, porque agora já estão me chamando lá para despedir a professora.
Posso, claro.
Você manda por escrito, aí amanhã eu converso de novo com você, pode ser?
Claro.
Sabe? Que
mas a senhora não queria voltar a falar comigo hoje, eu estou te plantando até 19, porque a senhora já recebeu.
Olha, sabe o que é? Olha só o que acontece, olha só. Hoje vem duas pessoas aqui agora, depois que a professora sair, vai chegar assim que a professora sair, estou esperando duas pessoas que vêm aqui para abraçar minha neta, dar presente, eu vou ter que sair para comprar coisa. Hoje está enroladíssimo.
Não, tudo bem, não tem problema.
Eu só estou aproveitando aqui essa brecha aqui para falar com você, porque eu estou invocada com isso há muito tempo, senão eu deixaria para tudo para amanhã,
não falaria
com você hoje.
Olha, eu vou mandar por escrito. O valor que vai restar para a senhora depois da quitação é 16.067.40.
Uhum,
tá, mas eu vou colocar lá, que a senhora vai...
Mas aí eu não tenho mais juro nenhum a pagar do outro.
Não, nada.
Resquício nenhum.
Não. Não, a senhora vai quitar o outro com desconto no valor que eu lhe passei, 17.146. Entendeu?
Tá bom.
Pode ficar tranquila quanto a isso. Eu vou colocar lá no seu WhatsApp. E amanhã, para eu não lhe importunar num horário que não seja bom para a senhora, qual o melhor horário para eu lhe retornar?
Não, é isso que eu estou te falando, porque eu deixo ela na escola, faço coisas que eu tenho que fazer de mercado, as coisas. Eu vou ter que ir lá na minha aula de alongamento e yoga.
Sim.
Aí eu estou livre mais ou menos 11 horas.
Tá ótimo. E se a gente finalizar até meio-dia, a senhora ainda recebe amanhã mesmo.
Tá bom.
A gente consegue formalizar até
tá
meio-dia.
Bom.
Então, não pode passar de meio-dia, mas eu ligo para a senhora 11 horas sem falta.
Tá bom.
Tá bom? Tá.
Obrigada.
Senhora, foi um prazer enorme falar com a
senhora. Igualmente,
tá?
Tudo de bom para você.
Desculpa aí, a senhora não tá mais livre. Eu tô ligando no momento que também não é bom para a senhora, né?
Mas tem que ser assim, senão não vai. Daqui a pouco vai chegar a gente.
Não tem problema. Olha, e se surgir alguma dúvida depois que essas pessoas forem embora, mesmo que eu não possa ligar para a senhora, se ela quiser colocá-las no WhatsApp,
eu
lhe atendo por lá, tá bom?
Tá bom, tá.
Muito obrigada aí pela sua atenção
obrigada.
Mais uma vez.
Eu também.
Eu desejo uma ótima noite para a senhora.
Comente para você, tá?
Com Deus. Tchau, tchau.
Eu também. Tchau.